Ora, muito bom dia. Muito obrigado por terem vindo à Assembleia. Agradeço à doutora Florbela Ribeiro e à doutora Maria Eduarda Luz terem vindo, da Associação dos Professores de Ciências Económicas e Sociais, terem vindo aqui à Assembleia, à Comissão de Educação e Ciência, dar-nos conhecimento da reativação da vossa associação, não é? Penso que é esse o objetivo principal. O meu nome é Álvaro Batista, pertenço ao grupo parlamentar do PSD, embora estou aqui hoje na função de deputado relator. Portanto, a minha obrigação é, portanto, conduzir os trabalhos da reunião e depois visarei o relatório que será feito pelos serviços. Esta audiência vai ficar gravada e vai ficar disponível para consulta pública para qualquer cidadão. E, portanto, quer as senhoras, quer qualquer vosso associado, quer qualquer cidadão, no site da Assembleia da República poderá aceder à gravação. Além de mim está presente a senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e estão presentes os serviços da Comissão. Doutora Agatha Leite e a Dona Purificação, portanto, fazem parte dos serviços da Comissão. Nós, como foi comunicado aos senhores, temos aqui, portanto, as audições são feitas sempre seguindo uma determinada metodologia de tempos. Neste caso, como só está presente um grupo parlamentar, poderá haver mais alguma disponibilidade para a vossa primeira intervenção. O sistema normal é fazem uma primeira intervenção, depois os deputados presentes, portanto, podem colocar questões ou fazer eles próprios a intervenção que entenderem, e no fim as senhoras terão novamente tempo para responder às questões que possam ter sido colocadas ou fazer os comentários que entenderem sobre as intervenções dos senhores deputados. E, sem mais, dava a palavra, então, à associação. Penso que será a doutora Florbela Ribeiro a intervir. Pedi-lhe o favor de ligar o microfone quando começasse a falar. Botãozinho verde.
Bom dia, Sr. Deputado Dr. Álvaro Batista e aos restantes, à deputada Ana Mesquita e à doutora Agatha Leite. Portanto, queremos agradecer, de facto, a prontidão que manifestaram em nos receber, sabendo que têm diversas atividades em que estão envolvidos. De facto, a nossa associação, a PROCES, é uma associação que abrange os professores das áreas das ciências económicas e sociais, designadamente economia, gestão, contabilidade, direito, sociologia. Foi constituída a 24 de outubro de 1988 e, após alguma ausência e falta de participação nos últimos 12 anos, a 15 de setembro de 2017, foram eleitos e tomaram posse os atuais órgãos sociais, onde está presente também a minha colega como secretária da Assembleia Geral e eu como presidente da direção. Neste momento, a APROCES tem, para além de outros objetivos, promover a criação de condições para cidadãos mais esclarecidos, responsáveis e conscientes dos seus direitos e deveres, nomeadamente demonstrando a importância que as ciências económicas e sociais têm no desenvolvimento de um cidadão ativo e participativo na comunidade. Como sabemos, o documento Perfil do Aluno do Século XXI faz menção às competências que o aluno deverá adquirir após a escolaridade obrigatória. Face à atual, e passo a citar, diversidade do mundo, a mudança e a incerteza. E diz-se ainda, a escola é, assim, um lugar privilegiado para os jovens adquirirem as aprendizagens essenciais. Mas este documento apresenta como princípio que, e citando novamente, hoje, mais do que nunca, a escola deve preparar para o imprevisto, o novo, a complexidade, e que, citando novamente, ao longo da sua escolarização, e em todas as áreas do saber deverão ser proporcionadas aos alunos oportunidades que permitam desenvolver competências. Mas o que é que assistimos hoje em dia? De facto, verificamos que os alunos nos segundo e terceiro ciclos do ensino básico abordam áreas como as línguas, língua materna e outras, a matemática, ciências físico-naturais e ciências sociais e humanas. Mas o que verificamos é que competências, ou o que questionamos é que competências são também essenciais no século XXI e que não são proporcionadas ao longo dos 12 anos de escolaridade. Apenas são proporcionadas para um núcleo muito restrito de alunos que, no final do nono ano, opta, no décimo ano, no ensino secundário, portanto, pelo curso de Ciências Socioeconómicas. Portanto, é essa a nossa questão, competências essenciais que não são abordadas a nível dos 9 anos de escolaridade, nos primeiros 9 anos de escolaridade. Passar.
Assim? Ok. Então, bom dia a todos. Realmente, parece-me grave que um aluno passe 12 anos numa escola e não tenha qualquer disciplina ligada à economia. Hoje fala-se muito, o próprio secretário de Estado deu várias entrevistas, onde dizia que a educação financeira vai ser lecionada para todos os alunos. Ora, isso não é verdade. A educação financeira, de facto, está integrada na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mas eu, como coordenadora de cidadania e desenvolvimento, professora de economia e professora de educação financeira, o que é que reparo? No programa de cidadania e desenvolvimento apenas aparece de forma muito esbatida, é isso mesmo, dois temas, portanto, literacia financeira e portanto, a defesa do consumidor. Portanto, são apenas o ecoconsumo, portanto, uma coisa muito, muito leve. Porque há vários temas em cidadania extremamente importantes e que devem ser abordados, mas de facto não há tempo para tudo. E acontece o seguinte, a cidadania pode ser dada por qualquer professor. Se for um professor de economia que esteja lá, provavelmente vai dar mais ênfase a essa parte. Mas se for um professor de outra área, porque podemos dizer assim, existe um referencial, que se chama referencial de educação financeira, onde está elaborado pelo Banco de Portugal, faz parte do Plano Nacional de Formação Financeira, o Banco de Portugal, a DGE, a CMM, todos eles fizeram esse programa, que é bastante interessante. Agora, se fôssemos abordar aquele programa, era impossível. Agora, podemos dizer assim, mas também vamos, é cidadania e desenvolvimento, abordar ambiente e sustentabilidade. Vamos abordar vários direitos humanos, vamos abordar a saúde. Mas esses temas vão depois, de facto, ser desenvolvidos em ciências, em biologia. E eu pergunto, literacia financeira vai ser abordada aonde? Em nenhuma disciplina. É verdade, por exemplo, no meu agrupamento, que é o agrupamento de escolas Essa de Queiroz, nós temos como oferta complementar a educação financeira, mas é trimestral, com muito pouco peso neste momento. Mas se é essa escola que tem, eu posso dizer que em Lisboa provavelmente é a única. Enquanto no Norte existem algumas, porquê? Porque a Fundação Cupertino de Miranda desenvolveu bastante o projeto de educação financeira. Portanto, temos aí a parte financeira, que precisa de ser abordada de uma outra forma. Tem que ser, de facto, autónoma. Tem que ser criada uma disciplina mesmo de educação financeira. Mas a educação financeira não chega para um aluno que passa 12 anos na escola. Porque uma coisa é a literacia financeira, outra é a economia. E em dezembro, numa entrevista ao público, a Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Brodó dos Santos, dizia isto. A cultura da escola vai mudar porque a economia está a pedir coisas diferentes. Pois está. E eu pergunto, os alunos sabem o que é a economia? Os alunos, quando sabem, os que não vão para a área, como a minha colega acabou de referir, de ciências económico-sociais, como é que eles enfrentam os novos desafios? A economia hoje é determinante, todos nós sabemos. Determina a saúde, a educação, tudo isso. Numa sociedade cada vez mais global, numa sociedade digital, como é que uma disciplina de economia pode não existir numa escola? Pergunto. é, quanto a mim, um erro gravíssimo. E é preciso, de facto, mudar. Eu ainda causa maior espanto quando, e fui professora nessa altura, de uma disciplina no nono ano que se chamava Introdução à Atividade Económica. Estávamos no século XX. Está há 30 anos. Nós estamos no século XXI, com novos desafios. Como a minha colega falou aí bem, mudança, adaptação. As competências são outras. Nós não sabemos quais são os, vão ser os empregos quando os nossos alunos saírem da escola daqui a alguns anos. Portanto, está tudo a mudar. Eles têm que ser preparados para essa mudança. Mas para eles perceberem o que se passa no país, é muito importante uma disciplina de economia. No outro dia, numa entrevista com alguém do governo, nos diziam que mas existe a comunicação social. Mas a comunicação social... Então, eu só digo isto. Para já, os jornalistas, alguns precisavam também de umas aulas de economia. Começo por aí. E, por outro lado, informação não é conhecimento.
Muito obrigado. Desligo, por favor, o microfone.
No final, propomos, então. Quer já fazer a proposta? Haverá tempo para a nossa proposta ou pode ficar para o final?
Podem fazer a vossa proposta. Têm uma proposta? Faça-se.
A nossa proposta, de facto, muito concreta, seria de... uma disciplina autónoma de educação financeira para 5º, 6º e 7º, de 45 minutos por semana, e 45, 50, conforme as escolas, e economia, já temos o nome, economia e sociedade seria o nome da disciplina a criar para 8º e 9º anos de escolaridade, com 45 minutos semanais, para pelo menos os alunos terem uma ideia. Esqueci-me de referir um aspecto muito importante. Os alunos entram no mercado de trabalho e... eles não, entram numa empresa, eles não sabem falar de competitividade, de produtividade, de organização. Estes são todos aspectos muito abordados na disciplina. Ao darem literacia financeira, eles abordam uma atividade económica muito importante, que é o consumo, mas há uma outra também muito importante, que é a produção. E essa é a economia que nos dá.
Ora, muito obrigado à Sra. Doutora Flor Bela Ribeiro e à Doutora Maria Eduarda da Luz. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, neste caso, e começar por saudar as senhoras representantes da Associação de Professores de Ciências Económicas e Sociais, agradecer-lhes a exposição que fizeram. Nós recebemos também no Grupo Parlamentar, começar por dizer, o vosso pedido de audiência, portanto podemos eventualmente se considerarem necessário ainda desenvolver esta conversa noutro espaço. Queria também fazer votos de sucesso para o mandato que agora iniciam, ao fim e ao cabo foi em setembro, ainda há pouco tempo, e portanto desejar também votos de felicidades no desempenho das funções para as quais foram eleitas. Dizer aqui por parte do PCP, trazem uma matéria que nós consideramos muito relevante, para nós deve ser entendida num contexto mais aberto e mais global, porque têm vindo a ser assinaladas diversas insuficiências, contradições, ao nível daquilo que são os currículos e os programas que nós temos atualmente portanto, em vigor. E o que nos parece é, tendo em conta a exposição que nos fazem, aquilo que tem vindo a ser transmitido por vários outros grupos de professores, que seria pertinente fazermos uma abertura de um processo bastante alargado sobre uma possível revisão curricular, um processo muito amplo, muito debatido, participado democraticamente, que pudesse precisamente avaliar estas questões que têm vindo a surgir e que para nós são muito pertinentes, mas que depois colocam desafios muito concretos, que é para fazermos a introdução de uma nova disciplina, onde é que nós vamos arranjar tempo para isso? Porque também nos parece que outro desafio que temos em cima da mesa que é relevante, que é a quantidade de tempo que as crianças já passam na escola, que é uma situação muito preocupante e que muitas vezes traz também quadros de grande saturação e depois até de alguma intolerância para com o tempo de permanência na escola. É uma preocupação que também nós temos. De facto, nós consideramos que tem de ser ponderada num sentido global, porque também nos parece acertada a avaliação que fazem de que não podemos limitar os aspectos à questão financeira. porque a economia é tudo também, não é? Se não há economia, também não há, não há economia sem história. Bom, enfim, isto está tudo interligado a um nível muito mais profundo e, portanto, temos sensibilidade para entender isso mesmo. E, portanto, haver aqui um enquadramento ao nível da própria economia política, todo o tipo de implicações que isto tem, parece-nos importante haver reflexão sobre esses aspectos, mas é, de facto, uma questão que deixamos, é se não deveríamos estar a equacionar isto de uma forma mais aprofundada para também tentarmos articular todas as matérias, todos os assuntos, o evoluir que nós temos na nossa sociedade, que também determina que haja formas diferenciadas de abordarmos matérias, disciplinas, organizarmos o tempo na escola e tudo mais. E era pouco também perceber a vossa sensibilidade em relação a essa matéria, porque nos parece que estaríamos em tempo agora, havendo precisamente a publicação do perfil do aluno do século XXI, parecer-nos-ia que fazia sentido abrirmos então a discussão para vermos para onde caminhamos, mas de uma forma sólida, ou seja, evitarmos também remendos, evitarmos desarticulações e tentarmos, portanto, de uma forma mais ampla possível, caminhar para uma estabilização ao nível curricular, mas também dos programas, que é também necessário, parece-nos, fazer essa discussão. Eram apenas assim as ideias que eu deixaria, gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora deixaria de falar como coordenador e falava um bocadinho, colocava algumas questões, permitia-me colocar algumas questões enquanto deputado pertencente ao grupo parlamentar do PSD, duas questões muito concretas. A primeira era se a associação já fez contactos com o Ministério da Educação e, em caso afirmativo, com quem e quais, portanto, qual foi a receptividade relativamente à vossa ideia. A segunda questão tem a ver com isto. O PSD defende, no essencial, que as escolas tenham autonomia na construção dos seus currículos, já um conjunto de escolas já muito significativo com contratos de autonomia, permitindo-lhes intervir diretamente na questão que as senhoras trazem aqui, que a Associação traz hoje aqui ao Parlamento. E a minha pergunta concreta é esta, é como é que a Associação vê a integração dessa sua proposta no contrato de autonomia que existe? São a favor da autonomia das escolas em construir os seus currículos e, nessa altura, portanto, esta seria mais uma opção que se colocaria ao universo escolar, àquele universo escolar concreto, a todos e cada um deles. A associação vê de forma diferente e acha que a introdução destas duas disciplinas deve partir de uma revisão curricular feita a nível do Ministério da Educação e de forma vinculativa para todas as escolas. E desta forma, tanto seria a importância da questão, no vosso ponto de vista, mereceria, estou a perguntar, que, digamos, houvesse essa restrição à autonomia das escolas. Portanto, eram as questões que eu queria colocar e, mais uma vez, muito obrigado.
Mais uma vez, obrigado, doutor, senhor deputado Álvaro Batista. De facto, nós, antes de estarmos aqui, já fomos recebidos a nível do Ministério, pela Direção-Geral de Educação, pela DGE. Depois, também já tivemos audiência a nível do Secretário de Estado da Educação, senhor Secretário de Estado da Educação, onde apresentámos também os documentos e propostas concretas. Temos isto a nível ministerial, também a associação, como dissemos, tomou posse ao fim de 12 anos de inatividade, tomámos posse a 15 de setembro de 2017 e solicitámos também diversos protocolos e contactos com outras instituições, designadamente a nível dos grupos parlamentares também solicitamos, portanto, estamos numa atividade muito intensa, apesar de estarmos as duas a lecionar e, portanto, ser um pouco complicado gerirmos esta situação toda. Mas todos, as duas e todos os elementos dos órgãos sociais, melhor dizendo. Portanto, estamos a tentar avançar com todas as ideias e por isso estamos a dar a conhecer também esta nossa proposta concreta que nos parece ser fundamental para os alunos do século XXI, para preparar os alunos do século XXI. Quanto à questão, eu depois deixo esta para ti, quanto à questão que a senhora deputada Ana Mesquita colocou, de facto, entendemos que é uma matéria bastante relevante, esta que trazemos hoje em dia da criação da visão da sociedade, da visão de atendermos a necessidade de haver educação financeira e economia e sociedade, portanto esta com um caráter mais global do que a primeira, daí enquadrarmos ou propormos enquadramento a nível do ano dos oitavos e nonos anos, portanto nos anos terminais do ciclo do ensino básico. Já a APROSES já de facto abordou, analisámos os planos curriculares atuais e dessa análise tirámos algumas conclusões a nível das várias áreas do conhecimento, das várias competências que são solicitadas aos alunos. De facto, o que verificamos é que a área das ciências, da área económico-sociais e englobando logicamente a área financeira, não é abordado a nenhum nível. Claro que entendemos que isto é importante, faz todo o sentido ser a nível de alguma revisão curricular, mas sabemos que a revisão curricular implica muito uma análise mais abrangente. E neste momento eu acho que se torna preocupante, é importante considerarmos isso, uma análise mais abrangente, mas de facto entendemos que é crucial não deixar completar ou protelar esta situação dos alunos terminarem a escolaridade obrigatória de 12 anos sem terem qualquer noção, que é o que se passa nas escolas, de educação financeira, de economia, enquadrá-la em economia e sociedade, portanto, como ciência social que tem, humana e social, que tem as suas importâncias a nível da sociedade. Sabemos também que, e já analisámos isso, existe uma sobrecarga letiva. Portanto, a nossa proposta, que poderemos depois discutir noutra sede mais pormenorizadamente, a carga letiva dos nossos alunos é uma das mais pesadas dos países da OCDE. Sabemos isso. Mas também temos propostas concretas, já com base no atual plano curricular, que poderemos apresentar noutra sede. Que aqui nos traria um desenvolvimento muito maior que não podemos. O que gostaríamos também de colocar é de saber se os senhores deputados que estão aqui presentes, uma vez que não estão presentes todos os elementos, fomos recebidos pela senhora deputada Ana Rita Bessa, em grupo parlamentar, mas não temos aqui outros elementos, mas gostaríamos de saber da vossa parte se nos apoiam e se, de facto, avançando com esta situação, estão dispostos a avançar com uma proposta, com uma iniciativa também vossa, independentemente, claro, de se poder ver numa visão mais global, que entendemos. Passaria então à minha colega para responder ao senhor deputado.
Eu gostaria, falou-se aqui muito da questão curricular e dos programas, e de facto eu acho que esta é a altura ideal para tocarmos em todos estes aspectos, já que estamos na chamada flexibilidade curricular, e a minha escola é uma das 235 escolas que está, portanto, está inserida na flexibilidade curricular. A minha colega já falou da carga horária, que de facto é pesadíssima, mas a questão que se coloca é esta: currículos é que nós temos. Fala-se muito que os currículos são obesos e que é preciso reformular, e por isso o Governo criou as chamadas aprendizagens essenciais. O que se passa neste momento é que, olhando para as aprendizagens essenciais, elas continuam, no fundo, quase o programa por inteiro. Então, é preciso pensar o quê? Que escola que queremos? Vamos ensinar o quê e para quê? Porque, de facto, tudo mudou. E a escola, quase nada mudou. E esta é a grande questão. Eu lembro-me de um texto, de um artigo que eu li, de um economista conhecido, Luís Nazaré, que dizia isto no Jornal de Negócios, quando ele escrevia para o Jornal de Negócios. Pai, não quero ir à escola. E mostrava precisamente que a escola não tinha nada para dar aos nossos alunos de hoje. E eu que tenho uma experiência, que já passei pelas novas oportunidades do ensino noturno, portanto, com alunos adultos. Estive ligada à educação e formação de adultos. Dei aulas ao ensino secundário. Tive uma experiência pioneira na minha escola de educação financeira para o primeiro ciclo. Foi deliciosa, porque senti naquelas crianças que queriam aprender uma coisa nova. Portanto, eu sinto que, de facto, os alunos estão prontos para a mudança e os professores estão bem. Mas temos que mudar algumas coisas e temos que começar precisamente pelos currículos e pelos programas. Estão desadequados. Sim, no fundo, nós, as competências do século, portanto, temos que preparar os alunos para novas competências, porque, de facto, estamos no século XXI e as competências mudaram completamente. Isso todos nós sabemos. Mas diz, pode passar a palavra.
Estavas a falar?
Sim, por favor, aquele microfone, liga-se.
Doutora Flor Bela Riba.
De facto, como a colega referiu, nós tivemos, no final do século XX, e existiu uma disciplina no currículo nacional, já do ensino básico, uma disciplina, portanto não é restrita de alunos que optam por uma área em concreto, de introdução à atividade económica, que nós chegámos a lecionar. A questão é, será que agora, face às exigências do século XXI, aos novos desafios impostos pela sociedade do conhecimento e pela globalização, não fará sentido a existência de disciplina dessa natureza? Questionaremos também, ou gostaríamos de perguntar, que competências terão os alunos no final dos 12 anos para enfrentarem o mundo ou sociedade atual que os rodeia? Será que não é essencial saberem gerir, isto agora para a questão da educação financeira, as suas finanças pessoais, para evitarem algo que hoje é que está a acontecer e que nós sabemos e que é importante a nível das famílias ou um problema grave a nível das famílias, por exemplo, o endividamento? Como saberão os alunos do século XXI, por exemplo, o que é, e agora a parte da educação financeira, uma conta à ordem, uma conta a prazo? Se devem ou não contrair um empréstimo à habitação, com taxa fixa, com taxa variável, devem ou não solicitar um período de carência. Que saberão os alunos, no final dos 12 anos, o que é o orçamento de Estado e que, finalmente, o PIB está a aumentar? Como é que eles responderão a estas questões? O que é que eles saberão destas questões? Como compreenderão os futuros cidadãos do século XXI o que uma simples notícia, num qualquer meio de comunicação social, sabendo embora que isto não é técnico, não é, se poderá traduzir para si e para a sua família, para Portugal e o que implicará para o mundo que o rodeia? Que conhecimentos tem, então, o aluno, ou poderá ter os futuros cidadãos do século XXI sobre isto? Que implicações, por exemplo, económico-sociais teve o 11 de setembro de 2001, muitas vezes já conhecido só como o 11 de setembro. Será que os nossos alunos, com a preparação que têm atualmente, terão alguma noção ou poderão responder ou perceber alguma das coisas que os rodeiam a nível social, económico ou social? Fica a questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado, quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu queria acrescentar só o seguinte. A nível do grupo parlamentar do PSD, penso que acontecerá o mesmo com o PCP, mas, Sr. Deputado, se não for assim, nós não tomamos posições individuais, nós tomamos as posições em função do grupo parlamentar. Portanto, o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer, o que de certeza absoluta a Sra. Deputada Ana Mesquita vai fazer, é transmitir as nossas impressões desta reunião, os documentos que levamos desta reunião, à direção do grupo parlamentar, a questão será discutida e, caso se entenda avançar com uma qualquer iniciativa, nós faloemos, o PCP fará o mesmo. Porque é assim que nós funcionamos. Nós não funcionamos em termos individuais e, portanto, quando nos dizem se nós apoiamos ou não, a gente dirá às senhoras depois de termos discutido as coisas internamente. E pronto, resta-me agradecer a todos e desejar boa sorte à nova direção. Eu acho que vão ter sucesso com facilidade, com essa garra, com essa forma de estar e de ser. Não tenho dúvidas nenhumas, mas de qualquer forma, boa sorte para as senhoras e mais uma vez muito obrigado.